Gálatas 5, de 13 a 18. Diz assim, eu vou ler na nova versão internacional, eu acho que a tradução está de mais fácil compreensão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Quando a Bíblia fala carne, só um minutinho aqui, ó, vou... Ela está dizendo natureza pecaminosa, que nós carregamos conosco, uma natureza pecaminosa, tá certo? Então vamos lá. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Até aí tá bom. Obrigado, meu Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós te louvamos porque o Senhor já manifestou a tua presença, já sentimos o teu poder de uma maneira sobrenatural, através do louvor, da adoração, da ministração, dos testemunhos que foram dados aqui, Senhor. Como é bom saber que tu, Jesus, és este Deus Todo-Poderoso a quem servimos e que realiza todos esses milagres na nossa vida. Por isso, é a ti que clamamos, que fale conosco nesta noite. Eu peço no teu santo nome. Amém. Baseado no texto que acabamos de ler, o título da mensagem que vamos trazer hoje é Uma Vida Equilibrada. Diga aí. Uma vida equilibrada. Ah, não. Está muito fraco. De novo, uma vida equilibrada. Você já passou por uma experiência de perder o equilíbrio e cair um tombo? De repente, tem pessoas que têm problema de labirintite. Já viu falar de labirintite? Ô, glória! A pessoa perde o equilíbrio. Esses dias, o resgate estava na frente de casa, socorrendo a vizinha que mora bem em frente à minha casa. E a gente ficou apavorado, falou, puxa, o que será que está acontecendo com a vizinha? E ela estava completamente largada. E eu falei, alguma coisa deve ser grave, né? E fomos saber o que estava acontecendo. O problema dela era labirintite, uma crise muito forte, tão tonta que não podia ficar em pé. Se punha em pé, caía. Hoje, quando nós estávamos indo almoçar, de repente nós vimos uma coisa. Uma bicicleta e um homem no meio do asfalto. Eu não sabia se era o homem que estava em cima da bicicleta ou a bicicleta que estava em cima do homem. Ficamos preocupados, diminuímos a velocidade do automóvel e quando chegamos lá perto, vimos que ele com muita força reuniu as suas forças e começou a empurrar a bicicleta. E logo vimos que o problema era álcool. Mas, irmãos, sem equilíbrio nenhum. Sem equilíbrio, né? E... eu quero dizer uma coisa. A Bíblia nos ensina que nós temos que ter equilíbrio. O equilíbrio é o controle. Você tem que ter controle. A pessoa quando desequilibra, ela perde o controle e aí ela cai. Não faz muito tempo, a pastora, vindo do médico, pisou num buraco na calçada, perdeu o equilíbrio, caiu e, consequentemente, quebrou o braço e ministrou muitos dias assim aqui, né? Com o bracinho engessado. Irmãos, perder o equilíbrio é uma coisa horrível. Estou falando fisicamente. Quando você perde o equilíbrio emocional ou mental, também traz consequências trágicas para a sua vida. A gente viu recentemente aquele episódio do rapaz que matou a namorada no apartamento, sequestrou. Ele ficou completamente desequilibrado emocionalmente ao ponto de cometer uma atrocidade. E o que Deus quer, irmãos, trazer para nós nessa noite é que nós temos que ser equilibrados. Amém. 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 Deus quer que você tenha controle em todas as áreas da tua vida. O controle está nas tuas mãos. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Por isso, a mensagem de Deus hoje é: tenha uma vida equilibrada. Uma vida desequilibrada estará trazendo situações desagradáveis para você e para as pessoas que convivem com você. Como é difícil viver com uma pessoa desequilibrada, né? Você já conviveu com alguém desequilibrado? Não, levanta a mão não, pelo amor de Deus, irmão, né? Mas conviver com uma pessoa desequilibrada é horrível. É horrível. Uma pessoa desequilibrada. Recentemente alguém me disse que o seu companheiro que vivia junto consigo, ele acordou assim e a pessoa estava com uma faca em cima da cabeça que ia tirar a vida. Acordou assustado assim, viu a ponta da faca, deu um berro, aí assustou todo mundo, caiu. Deus do céu, se morar com uma pessoa desequilibrada é horrível, irmãos. Você conviver com uma pessoa desequilibrada corre risco para você também. Você corre risco de viver com uma pessoa desequilibrada e você sendo desequilibrado corre risco para a sua própria vida. Não é bom, irmãos. Nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter, como é que fala, uma estabilidade. Você já perdeu a estabilidade do seu automóvel quando você estava na pista? Por algum motivo? Como é ruim. Eu estava indo para o Rio de Janeiro, os pneus do carro já não estavam tão novos e a chuva estava muito intensa. E a minha filha, a Graciela, tinha tirado a carta, não fazia muito tempo. E nós estávamos indo para o Rio. E ela falou: deixa eu dirigir, pai. E fomos à noite. Eu lembro que acabamos o culto e saímos. E ela: eu vou dirigindo. E fomos até a Dom Pedro. Quer que eu pego? Não, deixa que eu vou. Vocês conhecem minha filha Grace? E aí pegou a Dutra. Quer que eu vou, filha? Não, deixa que eu dirijo. Na verdade, nós estávamos indo para o Espírito Santo, para Vitória. E a chuva intensa, chuva forte. E fomos. E quando estávamos chegando perto do Rio de Janeiro, a chuva aumentando, uma chuva muito forte. Quer que eu dirija, filha? Não, deixa que eu vou. Eu falei: eu estou sentindo que a película de água em cima do asfalto está muito grande, filha. E o carro, de vez em quando, perde um pouquinho a estabilidade. Estou um pouco preocupado. Deixa comigo, pai. Vocês conhecem minha filha? Está comigo, pai. Quando chegou no topo da serra, quem já foi para o Rio de Janeiro sabe. Chega na Dutra, você nem sabe que está entrando na serra. Tem uma virada à direita assim e já começa a descer a serra. E naquela virada, nós estávamos 80 mais ou menos, a hora que ela viu, já tinha a pirambeira lá na frente. E ela virou o volante. E o carro rodou na serra. Ora eu via o paredão, ora eu via o abismo. Jesus. Graças a Deus, demos um trabalho muito grande para os anjos, sabe? Até os anjos penal, perderam pena lá para segurar nós. Encostamos o carro, o coração batia tão forte. Tão forte. Que foi difícil parar e esperar voltar ao normal, porque o sangue girou muito forte, o coração bateu aceleradamente, porque não sentimos que estávamos firmes. Irmãos, a coisa melhor que existe é você estar firme. Quando você perde o equilíbrio, quando você perde a razão de ser, quando você perde a noção da coisa, começa a fazer besteiras. E aí as consequências são sempre desagradáveis, trágicas e afeta você e as pessoas que estão ao teu redor. Por isso, Deus quer seu povo um povo equilibrado. Eu profetizo o equilíbrio físico, emocional e espiritual na vida de todos vocês nessa noite, no nome de Jesus. Eu profetizo na vida de vocês sensatez, um equilíbrio, sensatez, uma postura de cristão verdadeiro, de um cristão que verdadeiramente ama o Senhor e sabe o que faz. Mas hoje eu gostaria de falar aqui algumas coisas de como fazer para manter o equilíbrio. Porque de nada adianta eu falar assim, vocês têm que ser equilibrados. Mas eu não falar, mas como? Tem pessoas que estão vindo para Jesus agora. Tem pessoas recém-convertidas na nossa igreja que estão chegando. Talvez os crentes mais maduros até sabem, mas nem se lembram mais. E eu gostaria de dizer que manter o equilíbrio é fundamental para quem quer obter sucesso em todas as áreas, física, emocional e espiritual. Porque o ser humano, você sabe, ele é corpo, alma e espírito, amém? Corpo, alma e espírito. Então não adianta você ter só o equilíbrio físico se emocionalmente você está atrapalhado, ou espiritual se emocionalmente você não está legal. Tem que haver uma... tem que ser equilibrado em tudo. Em tudo. Tá bom? Às vezes falta palavra pra gente assim, mas o Espírito Santo completa. Você entendeu? O Espírito Santo completou no teu coração aí ou não? O que, que ele falou pra você? Tem que ver um equilíbrio em... Ah, não falou pra você, eu acho não, hein? Você fala que falou na hora de fazer. Espírito Santo falou pra você ou não falou? O que, que ele falou pra você? Amém. Então, irmãos, primeira coisa, nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Para você ser uma pessoa equilibrada, você tem que estar na vontade de Deus. O apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 7, 18 o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza pecaminosa, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas é o pecado que habita em mim que o faz. Você entendeu ou não? Parece incrível, mas é verdade. Nem sempre nós conseguimos agir da maneira que nós gostaríamos. Muitas vezes nós planejamos uma coisa e acabamos fazendo outra. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Nós pensamos em falar uma coisa e acabamos falando outra. Mas eu não queria falar isso. É muito comum, né, irmão? As pessoas que falam assim... Tem eu e mais alguns aqui da igreja que fala demais. Quando eu falo demais, assim, não pensa muito para falar. Às vezes a gente pensa que a gente é muito cheio do Espírito Santo, irmãos, e vai abrindo a boca, né? Não é verdade? E aí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba ferindo pessoas. E o pior que é verdade. A gente pensa até em falar alguma coisa, mas fala outra. Por que que isso acontece? Porque existe um conflito que há dentro de nós. É uma guerra dentro de nós que faz a gente perder o controle. Faz a gente perder o domínio e faz a gente perder o equilíbrio. E a gente quer fazer uma coisa e faz outra. E a gente quer falar uma coisa e faz outra. Por isso, irmãos, nós temos que viver debaixo da vontade de Deus. Nós vivemos uma guerra dentro de nós. Queremos fazer o bem, o que é certo, mas lá no fundo, olha, talvez você não vai concordar, mas é verdade. A gente quer fazer o bem, mas no fundo, a gente gosta do errado. É verdade ou não é, irmãos? A gente até quer fazer o bem, mas no fundo, a gente gosta das coisas erradas. Por isso, o apóstolo Paulo, quando relatou esse conflito, ele escreveu: eu não faço o que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Este é o conflito da vontade própria versus a vontade de Deus. É a sua vontade contra a vontade de Deus. É aí que nós temos que ter o equilíbrio, irmãos. E para que você realmente seja bem sucedida, você tem que ter esse equilíbrio para poder viver debaixo da vontade de Deus. Seja sincero agora, você e Deus. Será que tudo que você faz é da vontade de Deus? Seja sincero, irmãos, vai. Será? Gálatas 5,16 fala assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. E quando nós não conseguimos manter o equilíbrio, nós saímos fora dos princípios divinos. Irmãos, o espírito luta contra a carne, e a carne, que é o seu, a sua natureza pecaminosa, ela vai fazer de tudo para que você faça aquilo que você gosta. Porque a carne, ela tem um desejo pernicioso. Por isso nós temos que lutar contra a carne. Então, quando o diabo oferece as coisas que ele oferece, drogas, álcool, cigarro, prostituição, balada, carnaval, as coisas que realmente, no fundo, se você for analisar, gostoso. Não, assim, fisicamente, humanamente falando, a carne até que se deleita. Por que os meninos se drogam hoje em dia? Porque eles sentem prazer naquela porcaria. Eles não olham que é um vício, que mata, que ele vai ficando dependente, que a dose você tem que aumentar a cada dia, e vai chegar uma hora que você vai morrer ou de overdose ou morto, porque você não vai ter dinheiro para comprar tanto a droga do traficante e pagar, entendeu? O diabo não mostra isso. Ele mostra a sensação de bem-estar momentânea para satisfazer a tua carne. Porque ele sabe o que te agrada e o que não te agrada. Quando ele põe uma mulher na vida de um homem que é casado e tem uma vida bacana, conjugalmente falando, ele mostra os momentos agradáveis de prazer momentâneo que ele vai ter. Ele não mostra que ele está traindo, que ele está ferindo os planos de Deus e que aquilo vai comprometer a família, o casamento e os filhos vão ser prejudicados, tudo isso. Ele não mostra. Por isso, irmãos, nós temos que estar na vontade de Deus. Nós temos que ter um equilíbrio, irmãos. Nós não podemos perder o controle. Quando você perde o controle, aí você fica totalmente perdido. Eu lembro quando a minha filha perdeu o controle do carro lá na Serra do Rio. Não adianta fazer nada. Depois que você perdeu o controle, vai fazer o quê? É clamar pela misericórdia do Senhor só, mais nada. Não tinha jeito. Não adiantava eu querer pegar no freio de mão e puxar. Não adiantava eu querer pegar no volante e ajudar ela a virar. Não adiantava eu descer do carro. Depois que perdeu o controle, aí já era. Por isso que nós não podemos perder o controle. Irmãos, você tem uma vida para administrar. E você não pode perder o controle dessa vida. A tua vida não é só física, mas ela é emocional e espiritual também. E você tem que cuidar das três áreas da tua vida. Amém? Por isso nós temos que procurar buscar a vontade de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da nossa pastora. Nossa pastora é uma bênção, irmãos. Ô, mulherzinha, pequena grande mulher. Pequena por fora, mas grande por dentro. Você vai ler 20 minutos por dia. Vai começar assim aqui o negócio, hein? É um propósito seu e Deus. Se você quiser furar, problema seu. A Bíblia Sagrada. 20 minutos, você vai tirar e vai ler. Amém? Através da leitura da palavra, você vai começar a descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. E você vai começar a andar nos caminhos do Senhor. E você vai ver que realmente a sua vida vai começar a se equilibrar mais. Você vai ver que você não está mais perdido sem saber para onde ir. Segunda coisa, andar no Espírito. Paulo nos orienta que se vivemos no Espírito, temos que andar também no Espírito. É o Espírito de Deus que nos ensina o que é certo e o que é errado. É Ele quem nos concede força necessária para andarmos no seu caminho. Irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue andar nos caminhos de Deus. O Espírito Santo, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, irmãos. O Espírito Santo ensina e capacita. Diga aí. O Espírito Santo ensina e capacita. Diga aí. O Espírito Santo ensina e capacita. Mas nós é que temos que escolher, decidir e andar. Quem decide é você. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo capacita. Mas quem decide é você. É você que decide, é você que opta. Você veio à igreja hoje por quê? Alguém ameaçou você de chicote para vir à igreja hoje? Quem veio sobre ameaça ou coação hoje à igreja? Quem veio sobre ameaça? Se você não for, você vai apanhar. Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém? Quem veio de livre e espontânea vontade? Porque quis? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo. Você vive o que você quis. É você que decide a sua vida. Irmãos, nós temos que viver na direção do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus. Nós temos que andar no Espírito. Ele vai nos ensinar e nos capacitar. E aí, simplesmente, você vai decidir e você vai tomar uma atitude e andar no caminho do Senhor. Amém? Terceira coisa. Você tem que deixar ser dominado pelo Espírito Santo. Tem uma música aí que fala, tá dominado, tá tudo dominado. Quer ver isso aí ou não? Quem que tem dominado a sua vida? Quem que tem dominado a sua vida? Existe dois poderes de domínio, dos céus e do inferno, Deus e o capeta. Quem que tem dominado a sua vida? Dominado quer dizer ter o domínio sobre a pessoa, exercer influência, ter autoridade e poder sobre a pessoa. Vou dar um exemplo. Ageu, fique em pé com seu filho no colo. Esse é o Ageu, esse é seu filho Pedro. O Ageu domina completamente este menino. 100%. Ele é 100% dependente do Ageu e da Graciela. É 100% dependente. O que seria desse garoto sem o pai e a mãe? Nada! Nada! Pode sentar, obrigado, Ageu. Irmãos, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus assim. Nos entregar de corpo e alma, irmãos. Nós temos que permitir que o Espírito Santo realmente nos domine. Sabe o que é dominar? É se sentir incapacitado de fazer absolutamente nada que não seja a vontade de Deus para nós. Isso é ser dominado, irmãos. Só agindo assim você vai manter o equilíbrio da sua vida. Só agindo assim. Entendeu? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com o corpo. A gente se preocupa com alimentação. Temos que ter uma alimentação sadia. E eu não sou contra quem se preocupa, porque a gente deve se preocupar mesmo. Não deve se comer muito açúcar nem gordura, viu, irmãos? Tem que maneirar nas feijoadas da vida aí, nas leitoas da vida aí, né? Tem nos pudins, nos chocolates, tem que cuidar do... Tem que cuidar do corpo, irmãos. Tem que cuidar, lógico. O corpo é templo do Espírito Santo. Muitas vezes a gente se preocupa quando está com uns quilinhos a mais, de fazer academia, vai lá, né? Para poder manter. Opa! Né? E aí as mulheres querem maquiagem de marca. Não pode ser de 199, não. Tem que ser Natura, Boticário. É tintinha do mesmo jeito. Eu não entendo como é que um batom custa 50, o outro custa 1,99. É igualzinho, não tem diferença nenhuma. Não, mas eu quero de 50. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Aí que é o pozinho, para passar no... Aqui, no rosto. Um potinho desse tamanho. Num lugar custa 2, no outro custa 20. Não, mas aquele é bom, mas é o mesmo pó. Chega em casa, cai de cabeça para baixo, já era, tanto um como o outro. É o mesmo pó. Não, mas tem que ser aquele. Porque aquele... É, tudo vai pintar do mesmo jeito, irmãos. Não sou contra, não. Eu acho que tem que ficar bonita mesmo. Eu invisto na minha esposa. Olha, invisto bem, irmãos. Eu invisto bem. Baixinha enjoada. E eu invisto. É minha esposa. Eu quero ela bonita. Tem marido que não investe na esposa dele e fica olhando dos outros. Tira os olhos da minha. Porque eu invisto na minha. A minha eu quero bonita. Então eu compro o batom. Qual é o batom que agora? É Boticário, né? Boticário, vou lá comprar. Com a dor no coração, mas eu invisto. Eu invisto na minha. Tem que andar bonita mesmo. É minha, tá lá. É pra mim, é minha esposa. Irmãos, veja bem. Por que eu falei isso também, hein? Deus mandou. Você precisava ouvir isso aí, irmãos. Invista na sua esposa. Pronto. Olha lá. Irmãos, Mas o... Olha, eu profetizei espírito de alegria. Então não quero ver ninguém triste. Nem com horário. Agora vou pregar a mensagem inteira. Pronto. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida no domínio do Espírito Santo de Deus, nós recebemos de Deus uma ajuda extra que vai exercitar o nosso equilíbrio. Ah, já sei porque eu estava falando aquilo. Eu estava falando porque eu estava falando físico. O físico, você tem que cuidar do físico. Você tem que cuidar do físico. O físico tem que ser bonito. Os meninos gastam horas e horas aí no negócio do topete. Aí na hora que é oração na imposição de mãos, eles não vêm. Porque eles não querem a mão na testa. Né? Ou vem para orar com imposição de mãos, já põe aqui, ó. Não pode nem tocar, aquela cerquinha. E eles acham que é bonito. Meu Deus, que isso, gente? Então, mas tudo bem. Você tem que cuidar do seu físico, tem que colocar a melhor roupinha para vir na casa de Deus. Tem, claro que tem. Irmãos, tem gente que vem cultuar ao Senhor de bermuda, camisa cavada e tênis no pé. Isso não entra na minha cabeça. Não entra. Gente, nós vamos na presença do Senhor. Nós vamos estar na presença do Rei dos Reis, o soberano e eterno Deus. Você vai lá para ouvir Ele falar. Se você vai na presença do juiz, vai desse jeito para você ver. Você não entra. Vai no fórum de bermudão lá e de camiseta cavada. Vai lá, o promotor público intimou você para alguma coisa, vai lá de camiseta cavada lá. Vai lá, você não entra. Irmãos, se homens não aceitam uma vez... Não que eu sou contra a bermuda, irmão. Você usa bermuda na sua casa, na praia, onde você quiser. Pode usar bermuda. Na sua casa fica do jeito que quiser. Mas na igreja, irmãos, vamos ter uma postura. É casa do Senhor. Eu estou vindo aqui, ó, na presença do Senhor. Meu pai falava para mim, filho... Anda de gravata. Eu era jovem, não gostava de andar de gravata, né? Ele falava assim, você pode não ser nenhum homem, mas você vai parecer um homem. Ele tinha aquele sotaque de americano, né? Então, irmãos, você tem que cuidar do seu físico. Você tem que cuidar da sua mente. Claro que tem. O seu emocional tem que estar legal, tem que estar equilibrado. Você tem que cuidar do teu espírito. Muitas vezes as pessoas lembram, supervalorizam o físico, relativamente o emocional, o intelectual, mandando as crianças ir para a escola, mas o espiritual deixa. Não, meu filho vai escolher a religião que ele quiser. Não é isso que a Bíblia fala, não. Ensina a criança o caminho que deve andar. Quando for velho, jamais se desviará dele. É nossa responsabilidade. Lá em Deuteronômio diz, você tem o dever de ensinar estas palavras para os teus filhos, cedo, à tarde, à noite, ao levantar, ao almoçar, todo instante. É obrigação do pai do mundo. Não é só pôr no mundo, não. Pôr no mundo é fácil. É educar nos caminhos do Senhor. Aí é responsabilidade do pai. Então a gente muitas vezes se preocupa com... intelectual, não, eu quero que meu filho estuda, eu quero que meu filho faça uma faculdade, mas o espiritual fala, não, religião ele vai resolver o que ele quiser, se ele quiser ir para macumba ele vai, que vai nada, o meu não vai, o meu vai ser servo do Deus vivo, é que nem o Luizinho aqui, minha filha já foi consagrada ao Senhor, ela vai ser uma serva do Senhor, muito bem. E muitas vezes o espiritual não deixa, irmãos. Mas, irmão, nós temos que ser equilibrados nas três áreas da nossa vida: no físico, no material e no espiritual. E isso você só vai conseguir se você verdadeiramente for dominado pelo Espírito Santo de Deus. O espírito do inferno vem para te derrubar. Oferece álcool. Hoje em dia tem os cristãos que bebem socialmente, mas, pô, pastor, nós estamos no século XXI. Amém. Mas o meu Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não mudou nada. Beber um pouquinho. A gente tem que ter o equilíbrio, tem que saber beber. Duas latinhas é o limite. Ah, cria vergonha. Cria vergonha, irmãos. Não, servo do Senhor, se abstém por completo dessa porcariada que o diabo oferece. Nós não precisamos. O que nós vimos hoje lá, o cara caindo com a bicicleta lá, foi por quê? Foi por causa do álcool. Bebeu, aí cai, e a bicicleta cai em cima dele, e levanta, e aí tá... E vai por meio, com perigo de ser atropelado. Chega em casa todo ralado, vai dormir, a mulher briga, dá vassourada, no outro dia amanhece com dor de cabeça e vem falar que isso aí não faz mal. Quem não faz mal o quê, irmãos? Leva pro inferno. Leva pro inferno. Nada que o diabo oferece serve para nós, não. Você quer ter uma vida equilibradíssima, irmãos, você tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem que reinar na tua vida. Ele vai te mostrar e ele vai te capacitar. E é você que vai fazer a sua parte, que é decidir: eu quero esta orientação. Os nossos pensamentos, eles afetam os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos influenciam nossas atitudes. Você entendeu isso aí ou não? Vou repetir. Os nossos pensamentos afetam, interferem nos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos influenciam as nossas atitudes. Então, meus queridos irmãos, para manter o equilíbrio nas coisas que nós fazemos, nós devemos manter um equilíbrio nas coisas que nós pensamos. Porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui, ó. É na mente. Sabia? Daqui desce para o coração, que é o sentimento. E do sentimento vem para a emoção ou para a boca. Que o senhor vai falar besteira ou vai falar, fazer besteira. Ou você vai falar bênção ou você vai amar o outro com o seu gesto. Amém, irmãos? Então vou ler de novo isso aqui que eu escrevi lá hoje, ó. Os nossos pensamentos afetam os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos influenciam as nossas atitudes. Por isso, irmãos, você tem que saber o que se joga para dentro da sua cabeça. Em nome de Jesus. A televisão do meu quarto queimou. Deu uns piripaque lá, fez uns barulhos lá. Falei, oh, meu Deus, vou ficar sem televisão no quarto. Mas será que eu tô gostando da história? Liga menos. Liga menos. Aí ontem falei, vou ligar, quem sabe funciona, né? Aí, a tentação. Aí eu... Aí já começou a fazer uns estouros, né? E ele acende muito forte assim, parece uma luz. Desliga, deixa. Depois manda arrumar, depois manda arrumar. Mas, irmãos, o que que você está mandando para o seu pensamento? O que que tem enchido a sua cabeça? Será que você tem vivido os momentos finais da favorita? Será que aquilo realmente tem preenchido a sua mente? Hã? O que que tem preenchido a sua mente, irmãos? Porque o que vem na mente desce para o sentimento e do sentimento para o seu jeito de ser. Tem muito. Depois que aquele atrapalhado sequestrou a menina lá em Santo André e matou ela, foi um monte de lugar, rapaz sequestrando a namorada e querendo matar também, irmãos. É a influência daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Que tipo de literatura você tem lido? Qual é o livro de cabeceira da sua cama? Ah, eu recebi uma visita de um pessoal lá e tal, me deram uns livrinhos muito bons. Uns pensamentos de um... Como é que fala? Né? Umas filosofias de vida. Irmãos, a melhor filosofia de vida está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Essa é a melhor filosofia. É a que Jesus deixou para nós. Rejeite, irmãos, coisas que o inimigo oferece. Busque a Jesus verdadeiramente. O que realmente você tem deixado influenciar a tua mente? Que tipo de literatura você tem lido? Que tipo de programação você tem participado? Que tipo de programa de televisão você tem assistido? Que tipo de filmes você tem visto na locadora? Não faz muito tempo, minhas filhas alugaram um filme lá, censura. 10 anos. Ou 12 anos, não sei. Vão assistir, pai?
Vão.
Irmão, no começo do filme eu falei, pode tirar, devolve essa porcaria. 10 anos, falei, se 10 anos está liberado para ver essa porcariada aí, imagina os de 14, 18 então. Misericórdia, irmãos. Irmãos, o que que você tem permitido que acesse, que chegue na tua mente? Mas o que que eu faço? Vou ler aqui, Bíblia Sagrada. Filipenses 4, 8. Ouça com atenção. Você quer abrir? Pode abrir. Não tem importância, eu deixo. Nós temos tempo mesmo hoje. Eu ia correr, sabe? Aí eu falei, ah, pra que correr? Corre muito, cansa, não chega lá. E eu não consigo dar o meu recado. Vai com calma. Então eu tô calmo. Estou tranquilo. Estou sossegado. Não vi ninguém cochilar hoje. Graças a Deus. Abriu aí ou não? Abriu? Filipenses 4:8 é a resposta. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se há algum louvor, nisso pensai. É isso que vai ocupar a tua mente, irmãos. Veja bem, coisas verdadeiras, coisas corretas, de boa fama, coisas que têm virtude, que têm louvor. Se você pode louvar a Deus por aquilo, deixe que aquilo ocupe a tua mente. Se você não pode louvar por aquilo, não, nem veja, nem se interesse. Porque é o que eu falei no início da mensagem. A nossa natureza é pecaminosa. A gente tem interesse de ver, né? A gente tem interesse. Às vezes você nem quer ver aquele programa lá da Band da noite, lá, como é que chama, que tem cenas. Tem cenas de pornografia. Tem um filme na Band lá. Como é que chama o filme lá? Privé. Né? Você nem quer assistir aquela porcaria lá. Mas de vez em quando você pega o controle e dá um pulinho lá só pra dar uma olhadinha, né? Aí você volta. Por que você faz isso? Por que você faz isso? Porque você tem vontade. Você tem desejo. O seu coração pede. Você quer dar uma olhadinha. Você sabe que é pecado. Você sabe que Deus não gosta. Mas você pega o controle e... Principalmente na hora que o povo saiu da sala, você está sozinho. Aí você vai lá, dá uma olhadinha. Alguém está vindo, você volta, opa. E na internet, então? Nem vou entrar na internet, pelo amor de Deus, hein? Nem vou entrar. Irmãos, você quer ter uma vida equilibrada? Você quer ser bem-sucedido em tudo que você faz? Seja dominado pelo Espírito Santo. Faça a vontade de Deus e ande no Espírito. Só isso. Vida equilibrada só existe quando Deus domina e controla a tua vida. Jesus tinha uma vida equilibrada. Ele fazia, não era a vontade dele. Como homem, ele não queria ir para a cruz. Ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que tem que imperar. Porque nós não podemos esquecer que eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, irmãos? Então, às vezes a gente reclama. As coisas não dão certo. Não vai. Eu tento, eu me esforço. Você vai morrer de se esforçar e não vai conseguir se você não tiver uma vida equilibrada. E você só vai ter uma vida equilibrada quando você fizer a vontade de Deus e ser completamente dominado pelo Espírito Santo na sua vida. Pronto, acabou. Vamos ficar em pé, vamos orar. Tá bom, chega. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu ia até fazer um apelo. Quem quer ter uma vida controlada pelo Espírito Santo? Mas nem vou fazer, não. Porque todos nós temos que querer. Amém, irmãos? Todos nós temos que querer. Não é, eu quero. Aí o outro fala assim, pensando bem, não sei se eu quero, se eu não quero. Pelo amor de Deus, irmãos. Quer viver na míngua, na miséria? Quer viver na incerteza, na insegurança? Quer viver na desgraça? Continue assim. Mas você quer ter sucesso em tudo na tua vida? Tenha uma vida equilibrada. Para ter uma vida equilibrada, temos que estar na vontade de Deus e ser controlado por completo pelo Espírito Santo de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar para terminar. Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor falou conosco de uma maneira tão gostosa nessa noite, tão clara. E hoje nós estamos entendendo um pouquinho mais que nós temos que ter uma vida equilibrada. E essa vida equilibrada, somente guiada, conduzida por Ti. E nós, na postura de filhos obedientes, e sendo dominados, Senhor, estando sob a Tua autoridade e o Teu poder, com o nosso livre-arbítrio, nós vamos optar por fazer a Tua vontade e andar nos Teus caminhos. Porque agindo assim, nós vamos ser equilibrados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, e é isso que o Senhor quer para nós. Por isso, eu profetizo agora, no nome santo de Jesus, o equilíbrio para a tua igreja, Senhor. no nome de Jesus. Que cada um possa sair daqui nesta noite verdadeiramente centrado, equilibrado nos seus atos, nas suas palavras, nos seus afazeres, Senhor. Porque é o Teu Espírito Santo que vai ocupar por completo o espaço dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. E nós não vamos mais ter prazer nas coisas que o diabo nos oferece. E nós vamos rejeitar tudo aquilo que o inimigo nos oferece, no nome de Jesus Cristo. Porque nós vamos pensar somente nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, nas coisas que vêm de Ti, Jesus. Porque Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Guia, o nosso protetor, o nosso Deus. Tu és Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco nessa noite. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.